graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria, com muito temor e tremor que nós estamos aqui para darmos prosseguimento aos estudos e à exposição que temos feito do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Hoje, com a graça de Deus, nós veremos a perícope que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Aqui na versão revista e atualizada, que é a que nós usamos, o título é A Segunda Multiplicação de Pães e Peixes. Agora, eu pretendo expor para os irmãos e irmãs, tanto os presentes aqui, quanto aqueles que nos ouvem nas mídias sociais, que o Senhor Deus, com a sua graça e misericórdia, proporciona que o nosso Ministério Sem Consola chegue em qualquer tempo e lugar. Eu pretendo expor como gratidão pelo pouco. Então, o tema do sermão que eu irei apresentar aos irmãos chama-se Gratidão pelo Pouco e está com base em Marcos, no capítulo 8, nos versículos 1 ao versículo 10. E para isso, permita-me ler para os irmãos e para as irmãs o que nos diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. E essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, misericordioso, em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, nós carecemos, nós necessitamos, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, para que não só eu possa expor com fidelidade, com temor e com tremor a Tua Palavra aos irmãos e irmãs que me ouvem, como também aos irmãos e irmãs que me ouvem, que pelo poder do Espírito Santo possam ter seus ouvidos, seus olhos, seu coração preparados para ouvir a palavra, para que aquele que é crente possa ser alimentado, para aquele que é crente possa ser ensinado, também disciplinado, corrigido, exortado com a tua santa palavra. E para aquele que me ouve em qualquer tempo e lugar, que ainda não é crente, que o Teu Espírito Santo, pelo meio desta pregação, pela exposição fiel do Teu Evangelho e da Tua Palavra, possa fazer o trabalho que só a Ele compete, retirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne, para que haja arrependimento de pecados e salvação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos há bastante tempo já estudando o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, como nós dissemos, ele originalmente pretende apresentar o Messias, o Salvador do mundo, aos gentios, aos povos pagãos que não conheciam o judaísmo. É por isso que neste Evangelho, constantemente Marcos, que possivelmente foi um discípulo de Paulo e Pedro, e possivelmente escreveu este Evangelho por meio da narração de Pedro, já bem velhinho em Roma, ditando para ele de cabeça aquilo que ele se lembrava dos acontecimentos que ele presenciou como discípulo, como apóstolo de Jesus. E Marcos escreveu para os romanos, para aquele povo pagão, para nós, que estamos aqui do outro lado do mundo, porque esses fatos ocorreram na Palestina, tem um oceano entre nós. Então Marcos nos explica constantemente alguns costumes dos judeus. É por isso que nós inferimos que o destino primeiro deste evangelho era para aquele povo que não conhecia os costumes da religião judaica. Porque perceba, imagine este evangelho de Cristo, o Messias, chegando num povo que nunca ouviu falar sobre a existência de um Messias. Todo o povo, pela graça de Deus, na sua mitologia, nós estudamos em arqueologia isso, eles têm uma noção de que um dia vai chegar um herói que vai salvar aquela tribo, aquele clã. Sempre eles têm essa aspiração de um herói. Isso nós podemos colocar na conta da nossa origem única de Adão e Eva. Porque todos os povos surgiram de Adão e Eva. E quando Eva peca e Adão cai, levando a queda de toda a humanidade, o Senhor promete a Eva um Redentor, aquele que salvaria aquele povo. Isso foi de boca em boca, chegando até a indígenas nossas aqui na América, que nós temos muitos missionários que dizem que quando estão no meio dos indígenas evangelizando, eles dizem, nós ouvimos dos nossos avós, dos nossos ancestrais, uma história de que viria um homem, um herói, que iria salvar o nosso povo. Então isso foi de boca em boca. E esse Messias é Jesus Cristo. É o que Marcos nos apresenta. Então, meus irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho, nós observamos que nós estamos aqui no momento em que Cristo está muito perseguido. Como eu falei na nossa aula passada. Cristo está perseguido não só pelas autoridades religiosas, como nós já vimos, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Porque imagina só, esses fariseus, desde pequenininho, eles eram preparados nas chamadas escolas rabínicas para serem professores de Israel. E eles ganhavam com isso não só benécias financeiras do povo, mas como também muita honra do povo. Agora imagine um filho de um simples carpinteiro aos olhos dele, que era José, um rapaz jovem, um rapaz que não estava sendo preparado na escola rabínica, chegasse ali e começasse a ensinar com toda aquela graça, com todo aquele poder. E como o próprio Marcos diz, com toda a autoridade que ele tinha. Autoridade esta que dentro de uma sinagoga, no dia de sábado, o que era proibido para o judeu, para o fariseu, ele não poderia curar um homem que estava com a mão endurecida. E ele curou. Num dia de sábado, levaram também um homem para ele e desceram por uma casa, pelo telhado, e os fariseus começaram a murmurar. Este homem não pode fazer isso no sábado. E Jesus falou assim, eu perdoo os teus pecados. E eles começaram a dizer também, esse homem não pode perdoar pecados, ele é um blasfemo, só Deus perdoa. E Jesus, conhecendo a mente deles, porque Jesus é Deus, ele tem onisciência, ele falou, olha, não só eu posso perdoar pecados, o que é mais fácil, perdoar o pecado ou falar, homem, te levanta e anda. E ele fez aquele homem se levantar e andar. Então, Jesus estava quebrando todo aquele farisaísmo distanciado da palavra de Deus que havia. Porque, repare, o judeu daquela época, por meio dessas escolas rabínicas, eles criaram diversos costumes e usos que não estão na palavra de Deus. Na verdade, eles deturpavam a palavra de Deus por costumes e usos. O Senhor nunca colocou um fardo gigantesco na costa do seu povo. Veja, o próprio Jesus falou, são vocês que quebram a palavra de Deus. Quando vocês não honram os pais de vocês, não sustentam os pais de vocês na velhice, quando vocês dizem que o que vocês tinham para os pais é corbã, ou seja, é oferecido ao templo. Então vocês pegam os costumes de vocês para não fazer aquilo que a Bíblia manda. Então por isso, meus irmãos, que desde a Reforma Protestante, nós estamos resgatando esses valores dos apóstolos, que é um culto simples, um culto espiritual. Nós aqui oramos, cantamos, abrimos a Bíblia de maneira simples. Nós não temos imagem de escultura que é proibida pela palavra de Deus. Nós não temos cores, não temos nada. Nós temos cadeira, mesa e pessoas lendo a palavra de Deus e orando e cantando. Como era no princípio, como a adoração era no princípio. Veja, quando o Senhor Deus andava com Adão no Éden, não tinha catedral, não tinha templo. O Senhor andava com Adão em qualquer momento e lugar, porque aquilo ali era terra santa. Porque onde Deus habita é terra santa. E se nós estamos reunidos no nome do Senhor, aqui se faz terra santa. Percebem? Então o nosso Deus é maravilhoso. Então Jesus estava perseguido por essas autoridades que estavam tendo os seus costumes e o seu poder afrontados. Como hoje, infelizmente, temos muitas igrejas que colocam costumes e usos do seu gosto particular para oprimir o povo. Não pode usar esse tipo de cabelo, não pode usar esse tipo de roupa, não pode usar tal coisa. Eu não estou falando aqui de coisas indecentes. Eu estou falando do cúmulo de dizer que algumas cores são erradas, que algum tipo de cabelo é errado. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina pela sua santa palavra que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Percebem? Mas muito bem, o ensino não é esse hoje. Eu estou apenas mostrando para vocês que o Senhor Jesus, o porquê de estar sendo perseguido. Porque ele estava, de alguma forma, sim, quebrando a autoridade desses homens maus que queriam aprisionar aquele povo naqueles usos e costumes que eram de homens e não de Deus. E o Senhor queria mostrar o que a Bíblia dizia. Não, a Bíblia diz isso. Misericórdia quero e não sacrifício, Jesus começava a dizer. Não é? Então, não só os religiosos perseguiam a Cristo naquele momento, mas também as autoridades romanas começaram a observar com muito receio a ascensão do novo líder. E eles já tinham experiência, os romanos, de diversas revoltas que aconteciam no meio dos judeus por conta de líderes que surgiam. Então, na própria época de Jesus, nós tínhamos os chamados zelotas, que hoje muitas pessoas que confundem, misturam de uma forma pecaminosa ideologia, política e religião, eles dizem hoje, precisamos de zelotas hoje. Não, Jesus ele condenava os zelotas, porque os zelotas queriam fazer justiça com as facas, com as próprias mãos. Os zelotas eram pessoas que, dizendo-se muito religiosas e muito temente a Deus, eles saíam pelas ruas a matar os romanos. E não é isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Até porque Jesus falou, aquele que fere pela espada morrerá, não é verdade? Então, o que o Senhor nos ensinou é o quê? Dá a tua face a quem na face te bater, vira a tua face, não é verdade? Então, esse é o que o Senhor nos ensinou. A igreja é pacífica, a igreja é pacificadora. Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Percebe? Então, o papel da igreja é esse. Ok? Muito bem. Então, perseguição religiosa, perseguição política, e nós já estudamos também que até os parentes de Jesus, meus irmãos, os irmãos dele e as irmãs dele, olhavam ele como um maluco. Tanto que os irmãos dele, em alguns capítulos anteriores, fizeram uma proposta ímpia para Jesus. Olha, por que tu não vai para Jerusalém fazer essas coisas que tu faz para que tu fique famoso? Quer dizer, veja, tratando Cristo como fosse um mago, um mágico qualquer. Percebem? Chegando ao cúmulo dos próprios irmãos dele, quererem o prender e entregar às autoridades porque ele estaria fora de si. Então, percebam, veja o quanto nosso Senhor sofreu por nos amar. Perseguição na igreja dele, na religião, perseguição do governo dele, tanto o sinédrio religioso quanto o Império Romano, e perseguição nos parentes dele. É por isso que ele dizia, até as raposas têm os seus ninhos, né? Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, porque ele foi um homem de dores, como disse Isaías. Ele foi um homem que não tinha descanso. Ele evangelizava, ele curava, ele levava o pão da vida a essas pessoas. Por que, meus irmãos? Nós lemos isso no início aqui do nosso culto. Lá no livro de Êxodo, lembram? Quando o povo murmurou com fome, o Pai os alimentou, o Senhor Jesus, pré-encarnado, desceu o maná dos céus para eles, desceu a carne, as codornizes para eles, a água saiu e também matava a sede deles. Da mesma forma que o Verbo de Deus, a segunda pessoa, o Filho Eterno da Trindade, sempre alimentou o seu povo, e com exemplo nós temos lá no deserto do Êxodo, agora também nós vemos esse trecho, como Jesus alimenta o seu povo no deserto. Percebem? Então tudo isso, o Novo Testamento, o Evangelho, é Jesus mostrando, olha, tudo que aconteceu no Antigo Testamento aponta para mim, vocês estão cegos, veja, tudo que eu faço aqui, eu faço porque o meu Pai mandou, e nós já fizemos no Antigo Testamento para vocês, percebem? Então, meus irmãos, essas retiradas de Cristo que nós estudamos já, né, são chamadas retiradas estratégicas, que ele sai da Galileia. Lembre-se que o Império Romano dividiu Israel em três regiões. Ao norte nós tínhamos a chamada Galileia, no meio nós tínhamos a Samaria e no sul a Judeia, Judá, onde ficava Jerusalém, percebe? Então Jesus, ele passou quase toda a sua vida infantil, adolescente, adulta, na Galileia. Lá por Cafarnaum, lá por Nazaré, por isso ele é conhecido como Nazareno, né? Lá próximo ao mar da Galileia. Então, quando essas três perseguições se tornaram muito poderosas contra Cristo, fortes, e o povo, por conta dos milagres, o povo queria transformar Jesus em rei para que Jesus destruísse o Império Romano, estava muito perigoso ali. Então Jesus se retirou da Galileia e foi para a região da Decápolis, que atravessando o mar da Galileia, lá para o Oriente, e era uma região de 10 cidades que eram de cultura grega, de cultura helenística, percebe? E também ele foi para Tiro e Sidom, mais ao norte, que é os locais mais próximos da minha terra, dos meus ancestrais, que é o Líbano. Os meus bisavós são libaneses, então Jesus esteve por lá também. Então perceba, Jesus se retira da Galileia e vai pregar também para gentios, mostrando, prefigurando que agora era o momento que o Pai, que Deus, que a Trindade estaria abraçando toda a humanidade, não apenas o povo judeu de Israel. Percebe? Então o próprio Jesus ele demonstrou para os discípulos, olha, eu estou exercendo o ministério também no meio de pagãos. E vocês vão fazer isso também. Né? Ele fala primeiro em Jerusalém, depois na Galiléia, depois em Cafarnaum e todos os locais do mundo. Não é verdade? Então percebam, no versículo 1, diz assim: outra vez se reuniu grande multidão. Meus irmãos, a fama de Jesus já percorria toda a Palestina e além. As pessoas em multidões procuravam a Jesus por diversos motivos. Apesar das perseguições das autoridades religiosas, autoridades civis, como eu disse a vocês, o Senhor continuava o seu ministério. E esse ministério ainda estava em Decápolis. Ele estava ali pregando em Decápolis e estava em um deserto distante, como diz aí a palavra de Deus, né? Ele estava aí pregando num deserto distante, em alguma região da Decápolis, né? E as pessoas iam ao encontro de Jesus por diversos motivos. Haviam já naquela época os caçadores de milagres, aqueles que só queriam a bênção, aqueles que só procuram Deus quando não tem mais para onde correr, e com uma intenção até ímpia, de dizer: ah, não, eu quero só um bom casamento, aí depois deixa para lá. Ah, eu quero só vida financeira abençoada, e o resto deixa para lá. E haviam também aquelas pessoas que procuravam a Cristo por reconhecerem nele o Messias. Só que mesmo aqueles que reconheciam a Cristo o Messias, até mesmo seus apóstolos, sem levar em consideração Judas, estava perdido completamente, né? Mas os demais apóstolos, eles tinham a percepção de que Cristo seria um guerreiro, como Davi, que Cristo pegaria a espada e destruiria os romanos. Então havia essa percepção equivocada. Mas enfim, no versículo 1, nós sabemos que outra vez havia uma grande multidão ao redor de Jesus, tá? E que eles estavam num deserto distante, né? E diz que não tendo eles o que comer, ainda no versículo 1, aquela multidão não tinha o que comer naquele momento. Meus irmãos, a fama de Jesus, de já ter alimentado uma multidão, de certo já havia chegado também nesse local. Imagine só, se alguém aqui, numa cidade próxima, nós descobríssemos que alguém está fazendo multiplicar churrasco, calabresa, picanha, açaí, todo mundo ia correr para trás. Eu seria o primeiro. Tem picanha aí? Açaí eu quero, né? Então, a fama de Jesus chegou a Decápolis, né? A fama dele ter alimentado multidões, né? Então, a motivação de muitas pessoas era apenas por milagres, como eu disse agora há pouco, né? Então, às vezes nós nos perguntamos: poxa, irmão, por que tantas igrejas com pastores errados, falsos pastores, que não pregam a Bíblia, que só falam de dinheiro, só falam de usos e costumes, por que elas crescem tanto? E às vezes um pastor que é servo, que é fiel à palavra de Deus, porque parece que o ministério dele tem poucos frutos? Porque, meus irmãos, Jesus falou que a porta larga é a que leva para o inferno. De certo, se alguém começar a pregar prosperidade, se alguém começar a pregar: vem aqui para a minha igreja que você vai ser abençoado com dinheiro, você vai ter um emprego bom, um carro bom, saúde, vai lotar a igreja. Porque as pessoas querem isso, elas não querem serem confrontadas com seus pecados. Ninguém quer que o pastor olhe, seja a boca de Deus: meu irmão, mude a sua vida. Meu irmão, pare de mentir, pare de roubar seu patrão, obedeça, seja um bom empregador, trate bem seu funcionário, pague justamente as suas dívidas, percebe? Deixe de trair sua esposa, deixe de ficar vendo coisa feia, deixe de falar palavrão. As pessoas não querem ouvir isso, meus irmãos, isso foi sempre, desde que o homem caiu em pecado. Então, esta motivação variava. Haviam pessoas que realmente temiam a Deus e queriam sim conhecer mais sobre Jesus e até acreditavam que ele era o Messias. Ainda não tão bem no que tange às funções verdadeiras que o Messias faria, mas tinha uma boa motivação, e outras com motivações completamente perdidas, né? Poucos, como sempre, queriam alimentar-se da palavra de Deus. Poucas pessoas, como hoje até, querem alimentar a palavra de Deus. Você vai em igrejas que todo mundo fala, e aí tem banda, tem apresentação musical, tem teatro, tem historinha, tem brincadeira, tem piada, e aí o pastor vai pregar 2 minutos. 10 minutos, 15 minutos, e o povo cedendo a palavra de Deus. Mas às vezes, aquela igreja está cheia de joio. E o joio quer ver teatro, o joio quer ver show, o joio quer ver show da fé. Mas naquela igreja tem uma pequena porção que é a noiva de Cristo, que é a palavra, que quer a palavra de Deus, e está faminta da palavra de Deus. E olha para aquilo tudo e diz: Jesus não ensinou isso. Jesus não queria teatro na igreja. Jesus não queria show na igreja. Jesus não queria nada disso, apresentação. E fala um, fala outro. Fala... Ninguém abre a Bíblia e ensina. Ou quando abre, ensina errado. Ou quando abre, ensina pouquinho. Meus irmãos, as pessoas, a grande maioria, essa que é a verdade, não querem se alimentar da palavra de Deus. Elas querem lixo. Elas querem lixo espiritual. E estas pessoas, meus irmãos, mesmo arriscando-se a fome, a multidão, foi ao encontro de Jesus. Então perceba, a Bíblia nos conta aqui no versículo 1 e nessa perícope, que eles estavam num deserto distante. E essas pessoas se arriscaram. Elas foram ao encontro de Jesus arriscando não ter o que comer. Então alguns estavam muito bem motivados ali por saberem que Cristo era o Messias enviado, né? E aí Jesus, ele chamou os seus discípulos. Outro trecho que me chamou a atenção bastante no versículo 1 é: chamou Jesus os discípulos. Interessante isso, né? Mesmo sendo Deus, Jesus, ele chamou seus discípulos. Isso aí é uma coisa assim que nós... Jesus podia fazer assim e estar todo mundo alimentado. Jesus poderia fazer chover de novo pão do céu, estar todo mundo alimentado. Mas Jesus chamou os seus discípulos. Mesmo sendo Deus, Jesus chamou os seus discípulos para, de alguma forma, serem instrumentos de bênção para aquele povo. Ele já queria ensinar que ele estava estabelecendo a sua igreja na terra. E nós, a igreja, que somos instrumentos de Deus. Deus, ele abençoa esta terra também por meio da sua igreja. Perceba, o Senhor pode, mas ele não faz mais cair pão do céu. O Senhor pode, mas ele não tira mais água da rocha. O Senhor pode, mas ele não vai mais cair carne do céu. Mas o Senhor estabeleceu nós, o seu povo, a sua igreja, para vestirmos os que estão nus, para visitarmos os presos, para alimentarmos os famintos, para saciarmos a sede dos que têm sede, para irmos aos hospitais, para levarmos a sua palavra, para sermos sal da terra e luz do mundo. Por isso ele estabelece a sua igreja. Porque Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Se nós queremos ter alguma religião, que nós façamos isso. Nós, a igreja do Senhor, também hoje, como coluna e baluarte da verdade, neste mundo, nós somos chamados por Cristo para sermos instruídos em sua vontade. Sim, nós também somos coluna e baluarte da verdade. Lutero dizia: se possível, a paz com todos, mas nunca em detrimento da verdade. O que isso quer dizer? Nós lemos lá no Salmo de hoje, Salmo 89, que o trono de Deus estabelece em verdade e justiça. Então, se nós somos seus filhos, nós temos que estabelecer a nossa vida em verdade e justiça. Seja na nossa casa, seja no nosso casamento, seja na nossa família, parentela, na nossa igreja, seja no nosso trabalho, no nosso colégio, onde nós estivermos. Nós temos que ser verdade e justiça, porque o nosso Senhor estabelece o seu trono sobre a verdade e sobre a justiça. E Jesus chamou os seus discípulos para abençoar aquele povo. E quem são os discípulos de Cristo hoje? Nós, eu, você, a senhora, somos nós. Nós temos que abençoar. As pessoas têm que nos olhar e ver e sentir o bom perfume de Cristo. Agora, se eu sou uma pessoa que estou na igreja e dou mau testemunho, se eu faço coisas erradas, se eu sou uma pessoa iracunda, Eu sou uma pessoa que nunca exala o perfume de Cristo, que eu não perdoo, que eu não tenho misericórdia, que eu não levo o Evangelho. Veja, nunca em detrimento à verdade. A verdade sempre. Como é que eu vou apresentar Cristo a essa pessoa? A pessoa vai olhar e falar assim, nossa, esse Deus aí desse homem eu não quero não. Perceba? Não é nós tergiversarmos o Evangelho. Não é nós apresentarmos um falso Evangelho como os falsos pastores fazem. Porque é muito fácil dizer assim, olha, vai para a minha igreja que lá está a bênção. Olha, não sei o que, tu vai conseguir isso para a tua vida. Não. O verdadeiro Evangelho é, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, você tem que mudar a sua vida. Você está errado. Você está em pecado. Deus não se agrada disso. Como um amigo fala para o seu amigo. O bom amigo não é aquele que diz sim para tudo. O bom amigo, a gente está errado, diz, olha, tu estás errado. Muda o seu proceder. Esse é o bom amigo. Então, nós somos sal da terra e luz do mundo. Veja, se você jogar o sal numa ferida, ele vai arder, mas ele cura. Percebe? Então, às vezes, a igreja, ela fere, entre aspas. Por quê? Porque nós trazemos também a espada da palavra de Deus. E a espada divide. Percebe? A espada, ela traz o confronto de um povo mal perdido em delitos e pecados ante a justa ira de um Deus santíssimo e bondoso. Percebem? Então, nós temos como igreja que ter muita sabedoria do Espírito Santo para levarmos a espada e o amor ao mesmo tempo. Porque se levarmos apenas a espada, nós matamos a pessoa. Se levarmos apenas o amor, seremos bonachons. Nós não confrontaremos aquela pessoa no pecado dela. Nós temos que ser como Cristo. Cristo recebia todos, mas ele não deixava como estavam. Cristo recebeu a prostituta, mas disse, vai, não peques mais. Percebe? Então nós temos que ser como Cristo. O versículo 2, o que me chamou a atenção, Jesus falando, tenho compaixão dessa gente. Que coisa linda, né? Jesus fala assim, chamou de cima, eu tenho compaixão dessa gente. O nosso Senhor é um Deus de amor e misericórdia. O nosso Cristo é um rei que se coloca no lugar e sofre pelo seu povo. Veja, ele estava no mais alto dos céus, em perfeita felicidade e harmonia com o Pai. E ele fez questão de fazer o quê? De encarnar como ser humano, sujeito a todas as intempéries da humanidade. Ele tem empatia por nós, porque ele soube o que é fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele soube o que é traição. Ele foi traído por todos. Todos o traíram. Ele soube o que é rejeição. Ele foi rejeitado pela sua igreja. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado pelos romanos. Ele foi rejeitado pelos seus parentes. E só o que ele ouviu foi, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então o nosso Senhor não tem sofrimento que nós estejamos passando, que ele não sabe qual é. Então, se nós estamos traídos, nós vamos orar a um Deus que foi traído também. Ele tem misericórdia de nós. Se nós formos violentados, nós vamos orar a um Deus que foi violentado também. Se nós formos renegados pelos nossos parentes, pelos nossos pais, nós estamos diante de um Deus que foi renegado pelos seus parentes também. Percebe? Pelos seus irmãos. Então, o nosso Jesus, ele é verdadeiro homem, ele sabe o que nós sentimos. Por isso que ele disse que eu tenho compaixão deste povo, porque ele sabia aquele sofrimento todo. Jesus falou, ainda no versículo 2, há 3 dias que permanecem comigo. Meus irmãos, a multidão não saía da presença do Senhor. Estava há 3 dias com ele, imagina só. Estava há 3 dias com Cristo, ouvindo aquelas palavras maravilhosas, ouvindo aqueles ensinos maravilhosos, sendo curados. Eu imagino endemoninhados sendo libertos. Eu imagino leprosos curados naquele deserto. Eu imagino pessoas mudando de vida, ladrões deixando de ser ladrões. Por 3 dias, sem pausa, estavam sendo ministrados por Cristo. E Jesus fala no versículo 2 ainda, não tenho o que comer. Talvez os caçadores de bênçãos já nem estivessem mais lá. Vem na minha mente que os caçadores de bênção foram, aí deu o primeiro dia, não tinha o que comer. Jesus podia ter feito um milagre ali, mas não fez. Aí, poxa, ele vai alimentar a gente? Aí deu o segundo dia, Jesus também não alimentou ninguém. Estava 3 dias sem comer. Então eu imagino que os caçadores de bênção, a grande maioria, tinha ido embora já, não vai sair nada daí. Mas aqueles que permaneceram ali, viram um grande milagre. 3 dias sem comer. Eu pergunto assim, quando eu estava fazendo estudo para apresentar a vocês, eu me perguntei assim, por quanto tempo nós, igreja, hoje, ficamos sendo ministrados pelo Espírito Santo em jejum? Porque é moda hoje, até os ímpios falam de jejum, mas eles falam de maneira ímpia, que é para emagrecer. O crente, quando fala do jejum, é vestido de pano de saco espiritual, com cinzas na cabeça, lendo a palavra de Deus em secreto, longe de tudo, e se humilhando diante de Deus. Eu me perguntei, nossa, aquele povo estava 3 dias em jejum, tendo comunhão com Cristo. Aí eu pergunto, e nós hoje, igreja, quanto tempo nós ficamos em jejum, verdadeiro jejum cristão, em comunhão com o Espírito Santo? Isso é para cada um de nós respondermos. Eu primeiro responder para mim mesmo. Eu perguntei, inclusive, para mim mesmo. Nossa, e aquele povo nem tinha a Bíblia completa ainda. Ele só tinha até Malaquias. E nós temos até o Apocalipse. Sabemos até como vai ser o final dos tempos, né? Que nós seremos vitoriosos. Quanto tempo nós nos humilhamos em jejum e ficamos com Cristo? Meus irmãos, de certo aquela multidão estava faminta. 3 dias sem comer. 3 dias sem comer deve ser barra. Eu não consegui nem ficar 1 dia sem comer, imagine 3. O versículo 3, meus irmãos, eu separei o seguinte trecho. Versículo 3. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Jesus falando. O cuidado do bom pastor que se preocupa com as suas ovelhas. Eu não sei os irmãos, mas eu sou uma pessoa que Deus fez chorona. Então, eu sou chorão por um bom motivo, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu choro. Porque ela toca o profundo do meu coração. Deus me fez assim, não sei, para algumas coisas eu sou muito duro. Minha esposa está de problema, eu sou muito rígido. A minha esposa brincava comigo, sempre brincou que eu era o homem de lata da Branca de Neve, como é que é o nome lá? Da Alice, né? Da Alice. Diz, amor, você é o homem de lata, você não tem coração. É, que o mágico de óleo, exatamente. Ela me chamava de homem de lata. Até hoje, amor, tu é muito homem de lata. Mas quando eu amo a palavra de Deus, eu não consigo não me emocionar. Eu não consigo ter o meu coração quebrantado pelo cuidado de Deus para conosco, sabe? Então veja, hoje o que nós mais vemos, infelizmente, são lobos vorazes, fingindo-se de pastores para arrecadar dinheiro das ovelhas. Malditos, prostitutos da lei, prostitutos da fé. E nós vemos Jesus Cristo, não estava preocupado com dinheiro ali. Ele estava preocupado com as ovelhas. Ele falou, se eu os despedir para suas casas em jejum. Desfalecerão pelo caminho. Meus irmãos, o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor, ele preocupa-se com a sua igreja. Ele se preocupa conosco. Eu fiz uma pergunta quando estava estudando esse texto. Por que Jesus esperou 3 dias para manifestar essa preocupação? Será que ele não sabia que as pessoas teriam fome no primeiro dia? Eu, quando passo a hora do almoço, eu já fico, nossa, estou com fome. Então, será que ele não sabia que nós somos fracos? Ele sabia. Mas por que ele esperou 3 dias? Aí eu fiquei pensando, orando, meditando, né? Porque antes de pregar para os irmãos, eu prego para mim. Então, eu me recolho ali no meu gabinete, estudo, pego meus livros, a Bíblia, oro, medito. Eu falei, Senhor, por que tu esperou 3 dias para manifestar a tua preocupação, né? Aí eu pensei assim, talvez para espantar e afugentar os que só querem bênçãos. Então, por isso que eu penso que ele esperou esses 3 dias, justamente para aqueles que vinham só para querer as bênçãos irem embora logo. Porque tem uma passagem da Bíblia que quando Jesus ele alimenta uma multidão, ele se retira. E aí foram atrás dele no dia seguinte, batendo na porta. Onde tu estás? Tá de onde procurando? Jesus falou assim, olha, vocês vieram aqui não é por minha causa. Vocês vieram aqui não é por conta da palavra de Deus. Vocês vieram porque vocês tiveram fome, querem que eu alimente vocês. E Jesus os despediu, percebe? Então Jesus veio no meu coração, acho que ele demorou um pouquinho, não, vou ficar só com a igreja aqui mesmo. Que nem aquela piada que o pastor de interior conta, né? Que chegou, o pastor estava numa igreja no interior, e a igrejinha tinha lá, estava cheia, domingo, né? Aí chegou o maior pistoleiro da cidade. Ele entrou na igreja e ele fechou a porta e falou assim, ó, pastor, é o seguinte, hoje vai morrer tudo que é crente aqui. Quem não for crente pode ir embora da igreja, porque os crentes é que eu vou matar bala, todos eles. Aí todo mundo vazou da igreja, né? Aí o pastor ficou, pastor, mais uns 4, 5 gatos pingados. Tava lotado a igreja. Aí o bandidão, né, falou assim, pastor, toma minha arma, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero orar com crente agora, vamos sentar aqui pra orar. Aí ele pegou e foi orar, eu quero orar só com quem é crente de verdade. Então o joio saiu, então eu lembrei dessa piada, Senhor, será que tu esperou 3 dias para expulsar o joio, para ficar só a tua igreja aí para tu alimentar? Então foi uma pergunta que eu fiz, né? Quem sabe? Essa tá anotada para eu perguntar quando eu for pra glória com o Senhor, perguntar para ele, Senhor, por que 3 dias? O versículo 4, me adiantando, eu separei o seguinte trecho. De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Olha os apóstolos aí, né? Ele chamou os apóstolos, olha, eu tenho misericórdia desse povo. Se eu despedir, vão desfalecer. Aí os apóstolos, mas Senhor, quem vai poder fartar esse povo no deserto? Meus irmãos, a amnésia incrédula dos discípulos, que já haviam presenciado Jesus alimentar 5 mil homens no deserto. Essa é o segundo relato da multiplicação de comida que Marcos faz, né? Então, o discípulo tem uma amnésia ímpia, é impressionante. Eles já não viram Cristo alimentar o povo? Como é que, né? Perguntam, quem vai poder alimentar esse povo? As adversidades da vida, meus irmãos, aí tem aquilo que eu guardei no meu coração para mim, que eu quero manifestar para vocês. Os discípulos estavam ali também 3 dias sem comer com Cristo. Jesus e os apóstolos, eles não eram uma casta de privilegiados como alguns pastores hoje, que quando termina o culto, pegam as suas BMWs e vão para os shoppings se alimentar do mundo maior dessa terra, enquanto o seu povo entregou o último vale de transporte na oferta e não tem nem uma farinha com água para comer. Jesus, se deixou aquele povo 3 dias daquela forma, Jesus também estava passando necessidade com eles também, e seus apóstolos também. Então, eu lendo esse trecho, eu pensei assim, as adversidades da vida, ou seja, a fome. O discípulo estava com fome, estava no deserto, calor, quente, imagina, frio à noite, né? As adversidades da vida nos fazem esquecer quem está ao nosso lado, que é Cristo. Percebem? Os discípulos estavam ali com fome, talvez com sede, com calor, longe de água, com frio à noite, 3 dias. Eles esqueceram quem é que estava ao lado deles. Quem era Cristo, assim como nós, meus irmãos. Às vezes a gente olha para os nossos problemas, tem aquela conta para pagar, tem aquela doença para curar, tem aquele filho para trazer de volta, tem aquele parente para resolver, tem aquele neto em sofrimento. E você esquece quem está do teu lado. É Cristo. É Cristo. Meus irmãos, não deixemos que as adversidades da vida nos façam esquecer quem está conosco.
Aí a gente pergunta que nem os apóstolos, quem vai alimentar? Mas eu já estou te alimentando.
Quem está naquele barquinho? Lembra? Nós já vimos isso. Jesus dormindo, aquele barquinho ali, a tempestade correndo. Mas, Senhor, não te importa que nós morramos? Quieta-te. Acabou. Nós, como crentes, temos que colocar o nosso coração na confiança em Deus. Por isso Jesus falou como as criancinhas têm fé. É isso, parafraseando, é que é o reino dos céus, porque a criança, o teu bebezinho, ele não se preocupa se de manhã vai ter o gagal dele. Ele sabe que vai ter. Ele confia na mamãe e no papai. Então Jesus quer assim. Quando ele falou assim, muitas pessoas entendem errado esse trecho. Quando dizia, toda criança vai para o céu. Não é assim. Jesus estava ensinando que, tais como as crianças procedem na sua inocência em amar e confiar nos seus pais, são o povo de Deus. Nós confiamos no nosso pai. Eu não sei se daqui a meia hora eu vou estar vivo, mas eu confio em Deus. Eu não sei se amanhã vai acontecer algo, mas eu confio em Deus. Não deixemos que as adversidades da vida nos façam esquecer que Jesus está conosco. Não sejamos incrédulos ou murmuradores, meus irmãos, mas crentes e gratos a Deus pelo que temos. Mesmo no deserto, a igreja hoje está no deserto. O povo de Deus está hoje caminhando para a Nova Canaã. Veja, hoje nós, igreja, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. É por isso que nunca nós estaremos perfeitamente satisfeitos aqui. E digo para você que me ouve, se você está plenamente satisfeito onde você está, te arrepende dos teus pecados, porque crente você não é. Porque o crente ele pode estar tanto num palácio cheio de poder e dinheiro, como num barracão à beira do riozinho pobrezinho, mas ele não está satisfeito plenamente. Veja, ele não é um murmurador, mas ele sabe que ali não é o lugar dele. Este palácio não é o meu lugar. Este barracão não é o meu lugar. O meu lugar é com Cristo na Nova Jerusalém. É lá que eu vou ser plenamente feliz. Aqui eu tenho momentos de graça e misericórdia de Deus, de felicidade. Lá eu serei plenamente feliz. Se você tem medo de morrer porque você tem uma conta bancária grande, se você tem medo de morrer porque está tudo muito bem a tua vida, você tem muito prazer, você tem tudo, considere você não ser um crente verdadeiro e se arrependa dos seus pecados. No versículo 5, meus irmãos, eu separei, quantos pães tendes? Jesus pergunta para os discípulos, né? Jesus pergunta para eles, quantos pães tendes? Versículo 5, meus irmãos, o Senhor insiste em fazer seus discípulos de instrumento de sua vontade, para abençoar o seu povo. Veja, ele não faz ali cair do céu maná, ele já fez no Antigo Testamento, né? Ele pergunta, quantos pães vocês têm? Ou seja, ele chama a sua igreja para ser copartícipe do seu ministério. A igreja, meus irmãos, é sal da terra e luz do mundo. Os ímpios, nós somos luz para as nações. Os ímpios têm que olhar o nosso proceder e louvar e glorificar a Deus. Compreende? O versículo 6, eu separei a seguinte trecho. Após ter dado graças. Versículo 6. Após ter dado graças. Meus irmãos, haviam 7 pães para uma multidão faminta. 7 pães. O que isso ensina para vocês? Veja, o Senhor Jesus, ele não deu graças ali por uma tonelada de pão para alimentar aquele povo. O Senhor Jesus deu graça por apenas 7 pães. 7 pãezinhos ele deu graça. O Senhor nos ensina a agradecer, mesmo quando o que temos nas mãos parece ser insuficiente, parece ser pouquinho, e às vezes é nada. Para aquela multidão, 7 pães não era nada. Era nada. Mas ele agradeceu. Ele deu graças. Ele está nos mostrando, meu filho, se você não tem nada, agradeça. Minha filha, se você tem e você está achando pouco, agradeça. Se você acha que é insuficiente, agradeça. Não sejamos murmuradores ingratos. O filho sempre honra e revela o pai. Ele deu graças ao pai, ele ensinou grandes coisas aqui. Ele ensinou a não sermos murmuradores pelo pouquinho que ele tinha. Ele ensinou a sermos gratos e nos revelou o pai, porque ele orou para o pai. Percebe? Então veja, não sejamos murmuradores. Tenhamos um espírito de gratidão. De gratidão. E tinha alguns peixinhos também. Apresentaram alguns peixinhos para Jesus. Significa que a bênção, quando vem do Senhor de verdade, para o seu povo, nunca é pela metade. Tinha que ter o pão, tinha que ter a carne também. Jesus providenciou o peixe. Eram poucos peixinhos. O versículo 8 diz: comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram. A Bíblia aqui na linguagem original diz que eles não conseguiam mais comer. Não é que eles fizeram gula, tá? Mas que eles não conseguiam mais comer de tão fartos que estavam. 7 pães e alguns peixinhos. Meus irmãos, o Senhor alimenta seu povo extraordinariamente. Extraordinariamente. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quantos ensinos nós temos com essa atitude de Cristo? Quantos ensinos? Por isso que eu disse que eu apresentaria para vocês esse sermão com o título Gratidão pelo Pouco. Porque nós temos que aprender a sermos gratos, mesmo quando aos nossos olhos tem pouquinha coisa. Vamos agradecer, vamos ser gratos a Deus. Sabe por quê? Porque só Deus que dá o final da história. Podia ter pouquinho naquela hora, mas o final da história Jesus alimentou a todos. Só Deus tem o final da sua história, da minha história. Percebe? O versículo 9 diz 4.000 homens que foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. Imaginaram 4.000 homens, porque na Bíblia, quando fala em homens, era homem, só homem mesmo. Então, geralmente, eles iam com a família toda. Então, imagine, era um homem, a esposa, e pelo menos, imagine, né? Hoje, 2 filhos é o normal, né? Geralmente. Imagina aquela época que não tinha televisão para assistir, né? Então, era um filho por ano de casamento, né? Então, eu penso que, no mínimo, tinham ali 20.000 pessoas, assim, por baixo. Por baixo. Se nós multiplicarmos marido, esposa e 2 filhos, dá 20.000 pessoas. 2 filhos, imagina. Então, os estudiosos dizem que, no mínimo, vixe, lota Curuzu, do meu pai Sandu. Meus irmãos, Jesus é Deus.
Deus sabia cada um ali.
Nós lemos no Antigo Testamento que Javé, que era Jesus pré-encarnado, alimentando o seu povo. Jesus é Deus. O mesmo Javé que alimentou o seu povo no deserto com o maná, está alimentando o seu povo nessa ocasião e nos alimenta agora também. Meus irmãos, a história só termina quando Deus diz que termina. Por isso que Jesus disse, não fiqueis ansiosos. Ele diz, não se preocupe com o mal de amanhã, amanhã tem o seu próprio mal. Ele não está nos ensinando a sermos imprudentes. Não é para você pegar todo o seu salário e estourar hoje, não é assim. O crente tem sabedoria, o crente tem o Espírito Santo, percebe? Mas Jesus diz que a nossa confiança não está na nossa aposentadoria, não está no nosso salário, não está nisso. A nossa confiança está naquele que fez os céus e a terra e não deixa os passarinhos sem comer e não deixa os lírios dos campos com os melhores vestidos. E nós somos os seus filhos, percebem? No versículo 10, eu separei regiões de Dalmanuta. Eu pesquisei e descobri que essa região de Dalmanuta, para ensinar para os irmãos, fica à margem noroeste do Mar da Galileia. Então você tem aqui a Galileia, o Mar da Galileia ficava em noroeste, para cá, no norte para o oeste, noroeste. Próximo à região de Magadã, quase no limite sul da planície de Genezaré. Né? Então Jesus ele vai para essa região da Dalmanuta, que também é uma região cheia de pagãos, cheia de sincretismo religioso, e Jesus vai dar continuidade ali ao seu ministério e ao que nós veremos no próximo sermão, que já iremos começar o versículo 8. Então, aplicações para nós hoje, para que nós possamos concluir o nosso estudo de hoje. Meus irmãos, não deixemos as adversidades da vida fazer que nos esqueçamos quem está conosco, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é aquele que vigia o nosso sono, quem é aquele que guarda a nossa vida, quem é aquele que nos alimenta, quem é aquele que nos dá saúde, quem é aquele que tem contado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Não nos esqueçamos nunca disso. Segunda aplicação, sejamos gratos pelo nada, pelo pouquinho e pelo insuficiente, porque só Deus sabe o final da história. E o final da história para todos nós, seu povo, é a Nova Jerusalém, em fartura, em abundância, em ruas de ouro, em mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. É verdade? E para você que não é crente, que ainda não se entregou a Cristo, a aplicação que eu faço para você é: não seja como as pessoas que talvez tenham abandonado Jesus no primeiro dia, porque não viram a bênção, porque não viram ali a alimentação chegar. Não sejam como as pessoas que abandonaram Jesus no segundo dia, porque não viram ali o pão, a carne, a água. Que Deus, em sua infinita misericórdia, arranque o coração de pedra de vocês que me ouvem, que são amigos diletos e que eu muito amo, mas que ainda não são meus irmãos em Cristo. Que Deus arranque do coração de vocês o coração de pedra e coloque o coração de carne, para que vocês, como eu, esperem até o terceiro dia para verem o grande milagre do grande Deus bondoso alimentar o seu povo com pão e peixe. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bondoso, misericordioso, maravilhoso. Obrigado porque Tu és o bom pastor que alimenta as Tuas ovelhas. Obrigado que Tu és o pastor que se preocupa de que a gente não desfaleça pelo caminho, Senhor, com necessidade. Obrigado porque Tu és um Deus que passa necessidade conosco. Tu ficou em jejum com o Teu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ensino de nós sempre sermos gratos, Senhor. Tem 7 pães e uns peixinhos, agradeçamos. Não tem nada, agradeçamos. Ó Senhor, só Tu. Senhor, que essa palavra tenha servido para ensino, instrução, alimento, fortalecimento, encorajamento dos meus irmãos e irmãs, do Teu povo, os verdadeiramente crentes eleitos em Cristo Jesus. E sirva também, Senhor, para arrependimento de pecados, para confissão de pecados e para salvação, para aqueles que ainda não são Teus filhos amados. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, os dons e talentos do Espírito Santo estejam sempre com a sua igreja. Amém. Graças a Deus.